para você, na verdade, né?
Seja muito bem-vindo a mais um Antescola Talks, o nosso podcast de gestão e growth. E hoje eu tenho uma convidada poderosa, magnânima, mais forte que metade dos homens que eu conheço. Ela é um monstro, mas nunca ganhou de mim no ping-pong.
Ah.
Todos os eventos da Antescola, ela vai, ela é nossa membro elite também. E ela sempre tenta ganhar no ping-pong e não consegue. Mas ela tem outras qualidades. É. Digamos que esse não é o grande mérito dela estar aqui. Não é a habilidade dela jogando ping-pong. Então, a Polly, ela é educadora física, fundadora do Mulher em Forma. E ela já ajudou mais de 400 mil mulheres a entrar em forma. Então, ela tem um propósito, não é desses players de emagrecimento mentirosos. Então, ela tem muitos valores. Ela é muito focada no conteúdo dela. Inclusive, eles estão na parte de tecnologia, investindo pesado nisso para melhorar cada vez mais a experiência. E também já empreendeu diversas vezes, já foi do mundo físico e tal. Polly, muito obrigado. Queria que você se apresentasse aí rapidamente.
Oh, obrigada. Essa história do ping-pong é que ele não deixa terminar a partida, tá, gente? Ele sempre pede para alguém chegar antes ali, falar: já deu, já deu. Pô, primeiro eu quero agradecer aí o convite, né? É sempre legal poder, né, contribuir de alguma forma. Então, espero que eu possa contribuir aí com o pessoal que está assistindo e fazer valer a pena esse tempo.
Com certeza, Polly. Para começar, uma perguntinha quebra-gelo fácil, mole, moleza. Qual foi, pode ser pessoal
Ixi.
Ou profissional, o seu maior ponto de inflexão na vida?
Nossa, gente. Meu maior. Eu acho que foi a transição. A transição minha como professora para empreendedora, sabe? Pro digital ali. Que foi essa última que eu tive, né? Que demorou um ano e meio, mais ou menos, essa transição efetiva. E foi bem conturbada, assim. É isso que você tá perguntando?
É o grande ponto de aprendizado, né, que te leva para um outro patamar. E eu achei super interessante, acho que eu queria explorar um pouco isso, entender, cara, como é que a Polly começou? Começou em academia, depois foi personal. Quando você deu o estalo, falou, não quero ser personal, quero fazer algo mais escalável, não foi por esse caminho. Explica um pouco aí o que que passou na cabeça da Polly aí de um
Legal.
tempinho atrás.
Às vezes acho que as pessoas que me conhecem acham que eu sou muito metódica, né, estratégica, mas na verdade as coisas acontecem e foram acontecendo por coisas que eu acreditava, eu acho, sabe? Então, no começo de carreira, né, eu me formei em educação física e eu precisava ganhar dinheiro só para pagar as contas, né? Então a correria era essa. E eu tava fazendo estágio, então eu entrei como personal lá no lugar que eu tava mesmo, e comecei um mestrado. O mestrado não deu certo, não consegui a bolsa, por N motivos, e daí eu tive que abandonar e ganhar dinheiro. E aí eu sempre tive uma vontade de ter o meu próprio negócio, de fazer uma coisa funcionar, sabe? E daí a gente.
Seus pais têm negócio, vêm de família, de onde vem essa vontade?
A vontade, na verdade, vem de não querer depender do outro. É essa que é a vontade. Meus pais não, meus pais são todos, meus pais, minha família toda é CLT. E desde criança minha mãe fala assim: "Ixi, Maria, quando você tiver grande", como que ela falava? "Se você tiver grande, você não vai poder trabalhar para ninguém", ela falava. Porque você responde para as pessoas. E eu acho que eu pus isso na minha cabeça. Eu falei: "Ixi, eu não vou poder trabalhar para ninguém, porque eu respondo para a pessoa".
Olha o trauma de infância.
E aí eu sempre quis, sabe, poder falar, ser dona do próprio tempo, que no final a gente não é, né, gente? Mas tudo bem, isso eu vou para outro dia. Mas aí eu comecei, a gente fez assessoria de treinamento dentro de condomínio. Eu já trabalhei com ergonomia, com fazer aqueles laudos ergonômicos, né? E sempre também continuava com pesquisa lá dentro da faculdade, na universidade, na USP. Mas aí não dá dinheiro, não paga as contas, né? E aí depois eu comecei a trabalhar com personal mesmo. E aí fui para esse lado para poder para poder me virar e, enfim, financeiramente, né, basicamente.
Eu tenho pena dos seus clientes, que a Polly é linha dura, pessoal. Ela devia forçar a barra.
Eu sou boazinha. Mas aí a grande questão é que, assim, eu brinco com meu marido que é assim, né? Ele fala, puta, cada... E ele fala assim, vai dar 6 meses e ela vai começar com aquela crise de novo. Eu sempre tinha uma crise que eu tava fazendo uma coisa que atinge a poucas pessoas, sabe? Eu falava, pô, olha o tanto de coisa que a gente sabe. E não assim, porque, ah, eu sou foda. Não, não por isso, mas assim, olha o quanto de coisa a gente tem acesso e que a gente tem que vender. A gente vende por um preço alto, né? E poucas pessoas podem pagar. E muitas vezes as pessoas que têm dinheiro para pagar ainda nem fazem bom usufruto, sabe? Então, assim, quem né, nunca presta serviço, a pessoa que está pagando pelo seu serviço, assim, não está nem aí, sabe? Então, eu falava, meu, será que a gente consegue um dia, né, atingir as outras pessoas que não estão aqui, que não têm condição, né, de pagar 250, 300 reais uma hora de personal, né? E aí, eu sempre ficava com isso. Mas eu não sabia como fazer. E aí chegou um dia que um marqueteiro, assim, né? Que a gente brinca, né? Chegou em mim, do nada, lá na academia que eu trabalhava. Na época eu trabalhava na Bortec. E falou, olha, é o seguinte, você é a Poliana? Eu falei, sou a Poli. Aí ele, então, 3 pessoas me indicaram você. E essas 3 pessoas eu não sei quem são. Tipo assim, aleatoriamente. Que eu preciso de um programa de emagrecimento para mulheres. E aí, desde então... Aí, nesse momento, eu já trabalhava com um programa que eu tinha com uma amiga, né? Na época que a gente atendia a galera, assim, a gente tinha médico, nutricionista e os personais que atendiam as pessoas na casa delas. E na época chamava Fit in Six, tipo, né? Fique magro em 6 semanas e tal. E a gente tinha todo um protocolo já testado, né? Que a gente aplicava com essas pessoas, mas era no mundo físico. E aí, então, eu fiquei estudando como que a gente poderia fazer isso na internet, né? E aí, criou-se o primeiro Mulher em Forma, que é o dos primórdios lá, o programa Mulher em Forma. Só que daí não deu muito certo, sabe? Esse cara que chegou até mim e tal, ele também tinha outros especialistas que trabalhavam
Então, não foi sucesso do dia para a noite, não. Teve...
Não, nem um pouco. O pessoal fala assim, ah, você fez agora e tipo, nossa, bombou. Gente, o primeiro programa online, né? Tirando os outros que eu já tinha tentado fora, no mundo físico. O primeiro foi em 2016, né? Já estamos em 23, 24. 24. Em 24, foi quase 10 anos daqui a pouco. 8 anos, entende? E aí, ficou em stand-by por muito tempo o programa. Ficou parado, que eu ficava, gente, que desperdício, como que a gente faz? Eu vou deixar de graça, eu falava assim, eu vou deixar de graça, só que até de graça você precisa divulgar, né? Eu falava, não adianta deixar de graça, as pessoas não usam lá, eu não tava usando. Aí eu falei, caramba, como é que vai fazer? Aí me apareceu uma outra turma aí eu esqueci, como é que fala o nome do estrategista ali, né, de marketing.
Estrategista digital.
Digital, é.
Co-produtor. Estrategista,
co-produtor, isso. E aí, inclusive um deles é o... Ele também é da escola, né?
É.
Lá no começo, é. E aí, a gente também tentou e tal, mas aí, esse estrategista também tinha outros especialistas. E eu me lembro, na época, que a grande dificuldade era poder vender emagrecimento na internet. Tinha muita dificuldade, as redes sociais não ajudavam muito, bloqueava as contas e era bem tenso assim. E aí, um dia num curso, promovido pelo primeiro cara lá atrás, que tinha me chamado para entrar nesse mundo do digital, eu fui para prestigiar, né? E eu encontrei o que é o atual meu sócio, Thales. Lá e a gente se conheceu lá, e aí ele falou que ele era estrategista digital e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu tenho um negócio pronto aqui, você quer dar uma olhada? E aí ele falou, ah, pronto? Tipo assim, eu acho que ninguém chega assim
É
pronto.
golpe,
É golpe, é
né?
mentira essa menina, né?
Pirâmide.
Eu falei, olha, tá aqui parado, né? E tipo, eu não sei como faz pra gente vender isso. E, meu, eu boto minha mão no fogo que isso aqui dá resultado. Tipo, eu emagreci assim, eu emagreço minhas alunas assim e funciona, cara. São 20 minutos por dia. Aí ele deixou ver, eu falei, tá bom, eu tô tirando férias, aí deixei com ele, fui viajar de férias. E aí ele, você pode passar os acessos? Eu falei, posso, passei tudo. Eu acho que ele não acredita até hoje. Aí ele, a gente precisa fazer um contrato, tá? Eu falei, que contrato, amigo? Vê aí o que, que você
pessoal,
consegue.
Pessoal, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é maluquice. Contratinho é sempre importante.
Não, é, mas sabe o que, que eu fico pensando às vezes? Que é sócio é igual... Quando você achar um sócio, é igual um casamento, né? Pra você achar um marido, uma esposa, enfim. Assim, primeiro você fica, né? Depois você vai namorar. Aí você enrola um pouco, né? Aí você mora junto pra ver se dá certo. Então, ali era isso. Tipo assim, eu olhei e falei, cara, tá dando mole ali. Eu tenho isso aqui pronto, quer? E se desse certo, beleza. Se não desse, paciência, né? E aí a gente foi indo devagarinho, devagarinho, devagarinho. E aí, meu, quando estourou a pandemia, daí eu fiquei em casa. Aí eu comecei a fazer live, porque eu tava entediada. Daí o negócio estourou, entendeu? Basicamente foi assim que surgiu Mulher em Forma. E daí, a partir daí, a gente começou a investir mais mesmo para que Mulher em Forma não fosse só um infoproduto, mas que Mulher em Forma fosse uma marca e que a gente está trabalhando em cima com tecnologia e tudo mais para poder dar acesso a mais mulheres de uma forma mais personalizada e tudo mais.
Muito bom, Polly. Acho que a história é bem... conversa com muita gente, né? Eu também tenho esse viés, eu vim do mercado corporativo... Até o dia que eu falei, velho, não dá, né? Tipo, não dá para ficar obedecendo ordens que nem sempre fazem tanto sentido assim, né? E aí também vim parar nesse mundo, mas uma coisa que eu admiro muito, eu tenho pavor, é ser expert. Se você ver meu Instagram, você chora, é um negócio ridículo. Quando eu tento fazer um stories, é patético e eu esqueço de fazer, assim. Sou um cara extremamente extrovertido, mas eu não consigo falar com o telefone. Claro, se eu fosse treinar, a gente... Mas não é natural, zero. É um negócio... Não sei explicar. E eu vejo fazendo live, né? E tem lançamento, e tem que ficar lá, e tem que gravar a CPL. Eu falo, meu Deus, que vida complicada. E aí, para piorar, você, além de especialista, também é empresária, sócia. Como que você lida com esses dois papéis de sócia, empresária, expert, profissional também, né?
Sim.
Esposa, como é que você lida com tudo isso?
Com todos, né? Olha, tem momentos que é difícil, que é bem difícil. Essa coisa do falar com a câmera é treino. Tudo na vida é treino, né? Então, é treino. Você pega os meus primeiros vídeos, era meio duro, assim, né? E aí, meio que eu falava a frase dura. Então, agora a gente vai sozinho, vai falando, andando, falando com o celular. Eu tinha vergonha no começo de pegar o celular e sair falando. Agora...
Eu me sinto mutante.
Eu falo, gente, né? Que ridícula e tal, né? Mas, é o meu trabalho, tipo, né? Aí, agora, eu já encaixei isso na minha cabeça. É o meu trabalho e eu saio falando. E, às vezes, minhas amigas passam, eu tô no clube, algum lugar na rua ali. A galera que me conhece, é blogueira, não sei o quê. Eu tô nem aí, tipo,
melhor que roubar, né?
E assim, assim vai, sabe? Mas a grande dificuldade, sabe qual que é? De ser especialista e de ser empresário e saber o que está nos bastidores ali afinco, né? É que, por exemplo, às vezes você sai de uma reunião, assim, pesada, de estômago, como a gente diz lá na empresa. A gente sai de uma reunião de estômago e em 5 minutos eu tenho uma live. Então, é assim, ó, tipo, muda a cara... e vai, você entendeu? Então, essa mudança de humor, vamos dizer assim, e que eu não sou uma atriz, então não é uma interpretação, eu tenho que estar ali, né? É difícil muitas vezes. Então, até combinei com o meu sócio, com a equipe toda, que assim, uma hora antes da minha live, ninguém me chama para reunião. Só que é muito engraçado, que eles lembram que eu tô na live. Às vezes eu tô na live e começa a pipocar no meu celular, assim, ó. Mensagem de voz, mensagem de voz, mensagem de voz. Eu falei, ih, deu merda. Mensagem de voz, mensagem de voz. E eu no meio da live. Aí eu, ai, depois eu ouço. Mas assim, já melhorou bastante, sabe? Aí a gente vai arranjando estratégias. Mas é difícil nesse ponto... você controlar os números ali atrás, os bastidores e que às vezes nem sempre estão do jeito que você quer, né? E tá ali na frente, porque a grande questão é que na rede social, a gente só, as pessoas só mostram a parte boa, né? Eu já tenho uma coisa que eu mostro meio que tudo, sabe? Se tá bom, eu mostro o que tá bom, se tá ruim, eu mostro o que tá ruim, né? Então, isso facilita um pouco minha vida nesse sentido.
Mas entrando um pouquinho mais nesse trabalho de expert, você pretende ser expert para sempre? Chega um momento que você vai querer sair, vai querer ser só empresária? Ou o seu negócio é ser expert, menos... Como é que você vê a Poli daqui a 5 anos, daqui a 10 anos?
Tá. Eu acho que é assim... A minha identidade é o meu trabalho, sabe? E o meu trabalho, é genuíno, assim, é ensinar, é ser professora. Eu sou uma boa professora, entendeu? Então, assim, e os meus alunos, né, os meus antigos alunos e quem me conhece fala, meu, você é uma ótima professora. Então, assim, eu sou boa em ser professora, não significa que eu não posso ser boa em outras coisas. Mas eu me satisfaço, assim, ser professora. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando e me dá um pouco de tédio ficar só dando aula, sabe? Porque é tudo sempre a mesma coisa. Chega um momento na vida que aquela atividade que você faz profissional, qualquer que seja, né? Ela começa a ficar repetitiva e todos os desafios que tem ali, você já passou e você já sabe como é que resolve. E a minha profissão eu cheguei nesse momento lá atrás já, que eu já ficava meio entediada e tudo mais. Então, tá sendo legal porque, assim, eu tenho um desafio por vez. Assim, por vez não. Às vezes são vários ao mesmo tempo. Mas, assim, eu sempre tenho desafios ali no dia a dia que eu nunca me deparei hoje como empresária, como sócia, né? E como especialista, os desafios são diferentes. Porque você engajar uma pessoa a mudar o estilo de vida dela digitalmente, sem estar do lado dela... É outra história. Como é que você faz isso? Como é que você se mostra presente para ela? Você mostra que você vai acompanhá-la, que você vai dar a mão para ela, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer dar a mão para a aluna e guiar ela no processo, né? Eu sei, até brinco com elas. Eu falo, a gente tá aqui para guiar, não para te empurrar, te arrastar, né? Então, você tem que andar com suas próprias pernas. Mas como é que a gente faz isso, né? Que a pessoa tem tanto estímulo o dia inteiro. Então, esse é um desafio também.
Eu tive um problema que eu paguei o personal 3 anos. Só que ele não me falou que eu tinha que falhar. ele que ia pegar o peso, que ia ficar forte.
Pô, podia,
mas,
né?
Mas seria ótimo.
Se você tiver um desse, eu também quero contratar pra mim.
Pagaria até um pouquinho a mais. Mas não é isso que acontece. E aí, eu acho que esse é um tópico muito importante, e eu queria aprofundar nele, que o mercado digital tem um problema. Não vou generalizar, mas 99,37% dos players fazem isso. Data Guedes, sempre com estatísticas apuradas. Foda-se o produto. O cara quer vender. O empreendedor, principalmente o digital, né? Eu vejo muito a mentalidade assim: eu tenho que ter um funil que dá ROI, né? Que o ticket médio sobre o custo da mídia se pague. E depois, dane-se. Eu já conversei com players que, cara, o cara revende de novo para a base, para 5% da base. E tem mais reembolso do que revenda. É um negócio, para mim, muito louco. Eu que vim do mundo tradicional, falo, velho, que empresa do mundo que não vende de novo para o mesmo cliente? Aí sempre tem um engraçadinho que fala funerária, e eu falo que a família que
a
é o cliente,
é verdade.
Não o morto. E eu sei que vocês têm essa preocupação genuína.
Sim.
Eu sei também que vocês estão investindo uma tonelada de dinheiro para melhorar isso. Me conta um pouquinho de como que você vê a jornada do seu cliente, como que você está usando a tecnologia para melhorar. Ou seja, eu acho que isso é um ponto muito importante que é pouco explorado. Eu queria que vocês façam isso muito bem. Como que vocês estão fazendo com que o seu aluno use o produto e tenha resultado?
Tá, legal. A tecnologia ajuda muito, né, nesse sentido. E a gente vem aprendendo ao longo do tempo, né? Então, a gente lá trabalha sempre, assim, com o mínimo viável, sabe? O que que dá para eu fazer? E, assim, lá no começo, o que hoje é a nossa plataforma, né? Lá no começo, foi vendido para 20 pessoas. Que foi uma ideia, assim, de um final de semana, eu e o Thales. que eu falei, cara, que era o meu programa Fitting Six lá de trás, assim, que eu pensei, a mentoria que eu fazia e tal, com essa galera, do ponto de vista comportamental também. Eu falei, meu, vamos tentar vender isso aqui? Aí ele, puta, isso aqui não vai vender. Aí eu falei, ah, vamos tentar. Daí ele, tá bom, vamos tentar. A gente tentou vender um programa de emagrecimento, de ticket alto, no final de ano, antes do Natal. Imagina, ele, puta, vai dar merda, não vai vender, ninguém vai comprar, tô pensando no panetone, não vão comprar. Eu falei, ah, tá bom, aí compraram, a galera comprou. E aí, quando compraram, a gente não tinha ainda o que entregar. Mas eu tava lá, né, o meu marido, que é nutricionista, também tava lá, então a gente falou, meu, entregar a gente sabe, agora como é outra história, a gente vai resolver. E a gente entregava tudo manualmente. A gente fazia lá todas as dietas na mão, ele fazia. Eu montava todos os treinos lá e tal. E a gente ficava 3 dias fazendo tudo. E daí, o problema foi que o Thales gostou, né? O estrategista gostou. Daí ele quis repetir, em janeiro. Aí foi, aí era de 20 foi para 50, 60, 70. E a gente na mão.
É ele que entrega, né? Ele só vende.
Ele que entrega, exato. E a gente lá na mão. E aí, até que a gente falou, puta, meu, a gente vai precisar colocar tecnologia aqui, senão a gente não escala, né? E aí, foi aí que começou, sabe? E foi um momento em que a gente teve que parar e falar, meu, é isso que a gente quer fazer? Porque vai ter investimento, né? Vai ter investimento. E desde então, a gente tem investido nisso, porque é isso que eu te falei antes, né? Para que a gente esteja com a pessoa o tempo todo, e para que ela se sinta respaldada ali, se sinta acompanhada, que esse é o mais importante, para ela não desistir da jornada dela, a gente precisa estar em contato com ela no digital, ali, no celular dela, né? Então, a gente tem lá o nosso aplicativo, a gente tem outros meios de comunicação com essa aluna, né? Para que a gente possa engajá-la, né? A gente tem algumas estratégias que a gente vai adotando ao longo do ano. Porque a grande dificuldade da pessoa que quer emagrecer, que quer, sei lá, ficar forte, enfim, é mudar o estilo de vida. E aí a gente, nós também, empreendedores, a gente deixa a nossa vida de trabalho, a vida pessoal, né? E tomando conta da nossa agenda, eu falo que a gente vende o nosso tempo e a gente doa o nosso tempo, mas a gente nunca usa pra gente, né? E aí o tempo que era nosso, que é pra fazer um pouco, fazer um exercício, pra planejar sua alimentação e tudo mais, vai ficando, né? Então, a gente foi criando várias estratégias ali ao longo do ano, ao longo da jornada dela, pra poder trazer ela de volta, porque ela vai, é fato, ela vai fracassar em algum momento, porque todos nós vamos fracassar nesse sentido. Porque se a pessoa ainda não tem o hábito, ela vai fracassar. Então, eu falo para ela o seguinte, planeje o seu fracasso. Você vai comer aquilo que você falou que não ia, você vai furar o seu treino na hora que a criança ficar doente, o patrão pediu outra coisa lá, que você um relatório que você não entregou, você vai fracassar. E aí, o que você faz nesse momento, sabe? E aí, a gente vai trabalhando isso com elas. Tirar um pouco a culpa também, porque eu acho que quando a pessoa tem uma meta, e aí não importa se é de saúde, estética ou, enfim, a gente sempre pensa assim, é 880, ou eu faço, ou eu me mato, ou eu desencano, né? E aí a gente trabalha muito com elas, né? E eu trabalho comigo também, chegar nesse equilíbrio, nesse meio do caminho. Como que eu faço? Eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida de trabalho, e consigo cuidar de mim, né? E aí vem as estratégias de fazer um treino rápido, né? Um treino de 20 a 30 minutos, de se alimentar com o que tem, mas de uma forma intencional, né? E assim vai.
Isso é muito legal, que tem muito a ver com empreendedorismo,
tem,
né? Brinquei com você do sucesso da noite pro dia, mas quando a gente para e olha as histórias, eu não conheço ninguém. Talvez alguns herdeiros que já nasceram, né? Também não nasci herdeiro, mas se alguém quiser me adotar, tamo aí, né? Na fila aí. Tamo aí. Mas esse é um ponto muito relevante, né? Você vai fracassar, seja na sua vida fitness, seja na sua vida amorosa, você vai fazer alguma besteira, vai falar alguma besteira na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? E você falou que o caminho de lidar com isso é estar ali próximo. E você, quando empresária, quando você erra, Como é que você faz? Quem segura a sua mão? Como é que você se... se quem é a pole?
Tá. É, essa é difícil, porque eu tô aprendendo a ser, né? Eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo, é como se eu tivesse aprendendo a dirigir, mas me já colocaram no carro andando, funcionando, entendeu? E eu tô aprendendo no caminho. E isso tem seu lado bom e ruim, né? Que o que a gente vai correndo atrás do rabo já. E o outro é que, meu, eu bato mais o carro, né? Eu não uso todas as ferramentas que eu tenho, porque eu não sei. Então, assim, a escola veio pra ajudar a gente nesse sentido, né? E, assim, eu, como especialista, eu acho que eu... Ah, não, a gente tem poucos, né? Vocês têm poucos especialistas ali?
Geralmente é mais o pessoal da...
Isso, do
os que trabalham de verdade.
É, os que trabalham de verdade. Os outros apostam. Então, eu vejo poucos especialistas ali, mas eu sou uma pessoa que eu preciso entender o que está acontecendo e fazer sentido para mim aquilo ali, para eu fazer. E aí, a antescola ajuda muito, porque é isso, né? Vocês vão estar nesse mastermind, é muito legal essa troca, sabe, que a galera tem. E assim, eu particularmente nunca participei de outros, mas pelo que eu percebo, a galera ali é bem assim, se ajuda muito, sabe? Isso eu acho muito legal, né? É um negócio assim, mútuo, né? Um ajuda o outro, como tá, como não tá, hoje mesmo eu tava falando com outro anti-aluno, daí, de outro assunto, daí ele, pô, e aí, como é que tá isso, tal? E aí a gente vai trocando figurinha, sabe? Vai criando amizade, então, isso tá me ajudando bastante. Tem, como fala, escoriações pelo caminho, terão várias ainda, e aí a gente tô levando.
Legal. Eu tenho uma visão que disciplina não existe. Se você for depender da sua cabeça, fatalmente você vai perder, né? Eu passei a ser um adepto do ambiente que eu frequento. Então, se eu não quero beber cerveja, não compra cerveja. Se eu não quer comer o chocolate, não tenha chocolate em casa, né? Quando eu comecei a restringir isso, eu abri a geladeira, tô com fome. Eu abri e falei, não tem nada que eu quero comer. Só tem salada, maçã, eu vou dormir. Então, você não tava com fome, você tava, né, com a vontade de comer. Como é que você vê a importância do ambiente, tanto na vida pessoal quanto no empreendedorismo, para que, cara, que as coisas deem certo? Como é que você vê essa questão no ambiente? Porque, pelo que eu estou entendendo, o aplicativo, a tecnologia, tem muito a ver em criar um ambiente que abrace essa pessoa, né?
Exatamente. E criar um ambiente. Pensa o seguinte, você que já tentou treinar em casa, no prédio do... Né, no, na academia do prédio, né? Mas é aquela academia de prédio... Que não tem muita gente, que não tem ninguém e a academia é meia boca, né? Você não tem referência. Você tá treinando e se você não tem acompanhamento nenhum, se você tá ali sem aprendendo sobre treino, né? Aprendendo o que, que vai ser bom para você e você não vê os outros fazendo, você não tem referência nenhuma, né? Então, eu acho que o ambiente é importante para trazer referência pra gente. E é importante para mostrar para a gente todos os dias que enquanto, se você não fizer, tem outra pessoa fazendo. Se você não fizer, tem outra pessoa fazendo. Sabe, para a água bater na bunda, você continuar andando? Então, eu acho que o ambiente é importante para te mover, para te manter caminhando, né? Constante ali. E para te dar essa referência, porque às vezes você está muito aquém, ou às vezes você está na média, às vezes você está muito além. Só que se você não tem essa referência, aí você não sabe qual é o próximo passo, né?
Sim. Eu tenho o fatídico slide da vergonha, você viu uma palestra minha, eu sempre passo o slide da vergonha, que é o ficar em shape. E eu comecei a traquear, né? Entender exatamente, eu penso muito com a cabeça de gestão, né? Então eu comecei a montei a planilha de quanto treino, dieta, sono, tudo. Onde é que eu tô falhando? Dieta. E por quê? Porque é muito difícil você manter a dieta fora de casa, eu tenho uma rotina de muita viagem, aí se eu já não treino, eu não como, enfim, eu sou meio 880, isso é uma falha, mas minha cabeça funciona assim. Se eu tô acertando, eu acerto, se eu fiz um erro, comi uma batata frita, eu vou tomar 10 batata frita, 15 chopp, vou chutar o pau da barraca. E aí eu montei uma rotina pensando nisso. Então, o que, que eu fiz na minha rotina, que depois você até avaliasse. O que me faz ficar na dieta? Começar o dia acertando. Então, eu troquei meu treino.
Para amanhã.
Para amanhã. Então, eu acordo 5. Eu tenho eu vou ler sobre espiritualidade, religião, que é algo que eu estou me aproximando agora. É um momento meu. 6 horas eu estou na academia. 7:30 eu já estou em casa. Fiz academia, fiz o meu cardio. Tomei banho. E aí, foi uma estratégia nutricional. Né? Para mim, eu faço jejum intermitente, porque para mim faz muito sentido, porque eu rendo mentalmente e me economiza também calorias, né? Que é uma refeição que eu não sinto falta. Né? Então, eu consigo fazer o jejum. E aí eu coloquei um almoço de salada, legume e carne. Por dois motivos. Um, se eu acertar esse almoço, eu vou tender a acertar o resto. E eu não tenho uma ombeira depois. E aí, eu consigo acordar às 5 da manhã em qualquer lugar do Brasil. Sempre vai ter uma academia perto. Fazer jejum, eu não preciso de nada.
Legal.
E comer salada e carne, 99% dos lugares vão ter. Então, o que eu estou fazendo esse ano para conseguir suprir o defeito da dieta é que estou me rodeando de um ambiente que não me deixa errar.
Uhum.
Né?
Legal.
Como é que você vê essa questão de, cara, criar um ambiente, de lidar isso com o empreendedorismo? Porque eu também penso muito no que a gente tem que render muito mentalmente.
Uhum.
Então, eu bloqueio minha agenda. E quem não tem agenda, pelo amor de Deus, velho. Tem uma agenda. É. Google Agenda é... Se não tá na minha agenda, não existe. Eu bloqueio a minha manhã. Lá eu acordo 5. Eu tenho meu momento com Deus. Eu tenho meu treino. Depois eu tenho trabalho pesado de 8 às 10 ao trabalho intelectual. E depois eu começo as reuniões.
Uhum.
Então, deu 10 da manhã, eu já ganhei. Eu já fiz tudo de importante que eu tinha que fazer. E agora eu vou começar a cuidar do que também é importante, mas é urgente, né? Precisa de um tete-a-tete.
Legal.
Como é que você vê essa questão de rotina? Tô fazendo besteira, não tô? Rotina, ser empreendedor? Como é que você vê tudo isso aí?
É, foi difícil para mim, para eu poder encaixar, sabe? Eu consegui encaixar tudo mesmo depois de uns 8 meses, assim. Eu fiquei toda bagunçada, porque você é professora, educadora física, você tem horário, mas você tem a sua agenda... Porque você vendeu sua hora, né? Então, eu tinha lá a agenda com outra pessoa. Só que aí, agora, eu tinha agenda comigo mesma. E aí, eu nunca tinha tido uma agenda comigo mesma, sabe? É sempre com outra pessoa. E eu fiquei, meu, uma agenda comigo mesma? E aí, no começo, eu sempre acordei 5 horas da manhã. E aí, eu não tinha porque acordar 5, né? Então, eu acordava 6, mas meio que eu ficava sem saber muito o que fazer, sabe? Quando eu sabia que eu tinha que ter planejado, e eu planejo... Né, eu planejo no dia anterior, que eu tenho que fazer e tal. Mas eu olhava, assim, para tanta coisa que eu ainda não sabia exatamente como fazia. E eu ficava perdida. Eu falava, meu Deus do céu, por onde eu começo? Né? Aí passou-se, né, algum tempo, muitos encontros na escola também. E assim, meu sócio me ajudou muito também, o Thales. Curso, livro... E aí, eu comecei a entender como é que eu preciso me organizar. Eu sempre tive agenda, né? Mas aí, eu comecei a criar uma agenda para mim, né? Diferente da agenda do trabalho, sabe? E aí, aprendi que também eu preciso de papel, né? Porque era uma coisa que eu achava que era tudo no celular, tá tudo bem, né? Eu descobri que eu preciso de um papel e uma caneta para poder as coisas funcionarem. Essa questão da rotina, né, de criar essa rotina e criar esse ambiente, eu fui colocando... E aí eu trabalho diferente do que você fala, assim, é 8-80, né? Eu trabalho com metinhas, pequenas metinhas. Então, eu começo... E eu fui aprendendo assim, né? Eu começo pequenininho e depois, se eu tiver sucesso e consistência, eu vou aumentando. Então, foi assim que eu fiz, né? Então, eu comecei, pô, eu vou ler... esse livro aqui, porque daí todo mundo te indica 1 milhão de livros, né? Eu falei, vou ler esse livro aqui, toda segunda-feira, de tal hora, eu vou ler esse livro. Então tá, me organizei. Tô conseguindo fazer? Beleza. Aí na terça eu lia, porque daí você conseguir um dia, você fala, puta, eu quero saber o que que acontece. Aí você lê o outro dia um pouquinho, outro dia um pouquinho. Toda semana eu comecei a dedicar tempo, assim, pra aprender. Isso que foi, eu acho que o mais difícil, porque... Antes eu aprendi a ler no artigo científico. E que é uma coisa que eu já estava acostumada. Agora o jeito de aprender mudou para mim. Né? E foi difícil para mim fazer essa transição. Puta, como que eu vou aprender agora? E como que funciona para mim aprender? Né? Que eu tive que começar a aprender várias coisas de novo. Né? Várias coisas que eu nunca ouvi falar. E aí, até me perdi o que eu estava falando. Mas, basicamente, eu fui criando rotinas, assim, e mais do que isso. Por muito tempo, apesar de talvez parecer tão óbvio assim, não parecer, eu ficava sem treinar. Eu comecei a me alimentar mal. Porque eu procrastinava para começar as coisas. Quando eu começava, entrava no flow, eu não queria parar. Aí me chamavam aqui, ali, ali. E aí eu me desconcentrava, eu voltava. E aí, às vezes era 12 da manhã, eu tava trabalhando, eu não comi, eu não treinei, eu não fiz nada. Eu não vi nem minha cachorra aqui, tá? Eu tô trabalhando, nem minha cachorra eu levei pra passear. Então, aí eu falei, não, pera, eu preciso organizar isso. E aí eu comecei a fazer como você faz. Eu falei, as primeiras horas do dia são minhas. O resto, eu vou fazer o que precisar, mas as primeiras são minhas. E aí eu fico, não tem problema, eu fico até as 10, 11, meia-noite, o que precisar, mas as primeiras horas do dia são minhas. E essa coisa que você falou da demanda cognitiva, que pra mim também começou a pegar. O cansaço mental, né? Um cansaço mental e emocional de ser empreendedor. E isso tira muita energia nossa, né? E agora eu entendo o quão o exercício, eu entendo na prática, né? Porque eu sabia na teoria. O quão o exercício ajuda a gente nisso. Essa rotina de fazer sempre, sabe? Sempre um pouquinho, sempre um pouquinho. Ontem, por exemplo, foi um dia corrido pra mim. Eu não consegui treinar de manhã. Eu tava com outras questões ali pra resolver. Chegou na hora do almoço, eu falei, gente, eu preciso fazer algum exercício e se eu ficar em casa, eu não vou fazer, porque começa a pipocar as coisas no computador, no celular, tinha funcionária lá na minha casa limpando, tava naquela zona. Eu peguei a cachorra e fui correr no quarteirão, entendeu? Fiquei 20 minutos correndo com a cachorra no quarteirão, tipo igual um hamster lá, e voltei, mas, meu, aí o dia fluiu bem. Então, que você falou, disciplina, a gente não nasce com ela, a gente treina ela. Então, esses são os momentos pra gente treinar. E aí eu tenho treinado, tem evoluído.
Não, muito bom. Isso para mim foi uma virada de chave muito grande, porque eu já tinha descoberto que de manhã, meu cérebro funciona bem de manhã. Se eu acordar e sentar no computador, é minha melhor hora de trabalho. Eu fazia isso. Só que aí, quando eu viajar, eu tinha um trade-off. Ou eu vou malhar e eu consigo manter isso na viagem, ou vou parar de malhar na viagem, que era o que eu tava fazendo. E quando eu paro de malhar na viagem, tudo
degringolava.
Tudo degringolava. E eu falei, o que é mais importante? Isso é difícil, né?
É.
Tem momentos que a gente vai estar, cara, 200% no trabalho e tá tudo bem.
Uhum.
E vai ter momentos que você vai ter que dar voltar. Mas sabe qual que é a minha percepção? A gente tem momentos assim, né? Tipo, que eles não podem ser muito longos. E a gente subvaloriza tanto o nosso físico quanto o nosso cérebro.
Sim.
Né? Principalmente questão de hidratação, alimentação e treino. Né?
Sim.
Como que você vê questão de performance? E aí, cara, a gente está num mundo hoje digital onde tem um monte de gente fazendo uso de medicamentos, né? De forma extremamente agressiva, né? Com doses altíssimas. E acabando com o seu sistema dopaminérgico. E, teoricamente, ele resolveria isso com sono, treino, dieta.
Sim.
Acho que todo mundo sabe disso, mas botar em prática
é difícil. Mas é difícil, é difícil.
Como que você vê a questão de performance, tanto das suas alunas, de outros empreendedores, até de você mesmo, quando você estava nesse momento, achando que trabalhando mais horas, será que você estava sendo tão produtiva quando você guarda pra você?
Não tava. E essa era a questão. Eu falava, por que que eu tenho que trabalhar até tarde? Não é porque eu tô trabalhando, eu tô produzindo bem, eu tô produtiva. É porque eu estou procrastinadora. Porque você procrastina o dia inteiro, gente que trabalha à noite, eu falo assim, é que procrastinou o dia inteiro, não fez nada. E aí, tem que fazer à noite, uma hora tem que fazer. Entendeu? Aí sobrou. Aí a pessoa, ah, eu sou uma pessoa de noite, que rende à noite. Não, você é procrastinadora, presta atenção. Porque eu também sou. Eu cheguei nessa conclusão ali. Mas essa questão do sono, eu acho que é a mais importante e que a maioria das pessoas deixam de lado. Porque, assim, exercício e alimentação saudável, meio que já incorporou na cabeça das pessoas que precisa ter.
Na cabeça.
Mas... Na cabeça, é. Não que elas façam. Mas sono não incorporou.
Não incorporou, isso é
não
verdade.
Não incorporou. As pessoas acham que dormir é perda de tempo. Como que era a história? Enquanto fulano dorme, eu estou produzindo. O caramba! Você tá enrolando, se matando. Porque essa demanda cognitiva e emocional que a gente tem, a gente só restaura, não é no treino, não é na alimentação. A gente só restaura no sono. E tem que ser um sono de qualidade. E sono também é uma coisa que eu leio bastante, estudo bastante. Que a gente trabalha muito com mulheres na menopausa e elas têm problema com a questão do sono e tudo mais. E assim... O sono, as pessoas, mas eu não tenho 8 horas para dormir, é muito tempo, né? E assim, gente, depende da pessoa, pode ser menos, depende, pode ser mais. Cada um tem a sua quantidade de sono. Mas quanto maior a sua demanda cognitiva, mais sono você precisa. E aí é cognitiva,
sim,
não é física. Às vezes a pessoa, porque a pessoa treina muito, dorme mais. Não, ao contrário. Se a pessoa tem uma demanda, treina, mas ela tem uma demanda cognitiva baixa, ela consegue dormir menos e performar. Agora, se ela tem uma demanda cognitiva alta, geralmente isso aumenta a necessidade de sono dela. E mais do que isso, né? Aí vai até uma diquinha. É que assim, não são as horas de sono que são importantes, quanto a quantidade de sono, né? Mas você ter uma rotina de sono. A hora que você foi deitar, a hora que você foi dormir. Será que a gente consegue criar um padrão? Porque quando eu crio um padrão da hora que eu deito, da hora que eu acordo, mesmo que seja menos horas do que o meu corpo precisaria, eu começo a regular meus hormônios, eu começo a ter uma rotina, e essa rotina vai me manter mais atento na hora que eu preciso, mais concentrado na hora que eu preciso e mais relaxado na hora que eu preciso.
Isso é muito, muito verdade. Assim, eu como 3 horas antes de dormir, paro de beber água 2 horas antes, né? Então, você vai criando rotinas. Eu deito ali, vai baixando a luz, vai ficando de... Ainda faço uma coisa errada, que eu fico no celular lendo no Kindle. Eu evito entrar no Instagram, WhatsApp, mas eu leio no Kindle, né? Então, eu acabo... Isso aí é um erro, mas isso não me atrapalha muito a cair no sono. Então, foi algo que eu mantive. E eu comecei a traquear o meu sono, né? O sono profundo, o sono REM. E assim, não é só dormir 8 horas. Às vezes você tem um sono com uma qualidade ruim, né? E eu tenho um acompanhamento hoje com um nutricionista que é muito bom. A gente vai ajustando. Então, hoje, meu maior problema é que eu durmo rápido, só que eu acordo muito e meu profundo é muito pouco. Então, a gente tá com alguns suplementos ali ajustando, tem melhorado e tal. Então, é a importância de você acompanhar, né? Tipo, tanto a
Exato.
evolução no treino, a evolução na dieta, a evolução no sono. E isso é muito, muito empresarial também, né?
Sim. E tem uma coisa interessante, é porque assim, você é mais metódico, assim, sistemático, né? Vou organizar aqui, porque nem todo mundo é assim, né,
Eu
gente?
controlo quantas horas de sono eu
Ele
tenho todo
controla os dados
dia.
todos. Eu tenho aqui, eu durmo com isso aqui, mas eu não controlo, entendeu? Eu falo, eu acordei bem, eu tô me sentindo bem, tá bom, né? No começo eu controlava, mas controlava pela curiosidade de ver o que tá acontecendo, sabe? Mas aí às vezes eu ficava, o que que eu vou fazer com essa informação, sabe? Porque se eu não souber o que faz com o dado, também não serve para muita
Sim.
coisa, né? Mas tem uma coisa muito interessante que você falou em relação à alimentação, é que algumas vitaminas ajudam a gente a ter uma qualidade de sono melhor. Então, para quem tem esse despertar noturno, né? E meu marido é nutricionista, então a gente conversa muito sobre o assunto, né? Alguns compostos vitamínicos ajudam bastante. Então, às vezes as pessoas não sabem disso. Eu não consigo comer essa quantidade. Tudo bem, gente, toma um suplemento. Melhor que tomar remédio. Remédio
Sim.
alopático, né? Então, toma um suplemento e tá tudo bem, né? Eu não sei qual a pergunta que você fez, já esqueci.
Tava falando da questão do sono, né? Que eu acho que o ponto é, não basta dormir 8 horas,
A
né?
qualidade.
A qualidade do sono interfere, tem N fatores
Sim,
que
que
influenciam
vão
ali no
influenciar.
meio,
Sim.
né?
Uma coisa que eu tô trabalhando em mim e que eu ainda não. Eu acho que a gente ouve falar sempre, né? É do famoso mindfulness, né? Que é estar naquele momento. Que é o seguinte, né? Porque a gente tem que dividir a nossa vida, né? Vamos falar assim, se a gente dividisse mesmo, se a gente fosse capaz de dividir dessa forma, né? A gente deveria, olha, tem a Polly que trabalha, a empreendedora, tem a Polly que é a professora, que é especialista, aí tem a Polly que é a esposa, tem a Polly que é a filha, tem a Polly que é, né, isso, que é aquilo. E só que a gente não consegue dividir, né? Só que a gente consegue estar presente. Isso a gente consegue. Eu falo assim, tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla.
Não erre no que você controla, essa frase.
Exato. No que você controla, você tente dar o seu melhor, né? E aí eu controlo se eu tô aqui ou se eu não tô. Então, por exemplo, eu tô nesse podcast, eu tô aqui com você, né? Eu te desliguei aqui, não tô mexendo. Eu fiz o post antes e acabou, né? Então, se eu tô num restaurante com meu marido, né? Hoje é dia de date, a gente brinca, sexta-feira é dia de date. Eu faço o que eu tenho que fazer, que é o meu trabalho, eu entro, mostro, não sei o que, ele já até acostumou, porque no começo ele ficava puto, entendeu? E tal, não sei o que, ele dava aquele sorrisinho amarelo, assim, sabe? Aí, agora ele fica de boa, e aí eu guardo o celular, que assim, se a minha mãe não me ligar, porque só toca se a minha mãe me ligar, se meu pai me ligar, ou se a minha cunhada me ligar. Olha, eu nem sabia disso, a minha cunhada.
Que revelação.
Não é nem minha sogra, é a cunhada, porque eu sei que ela, é mais atenta. Aí se eles ligarem, toca. Se não, meu celular não toca. Que eu já deixei separado lá, eu tenho uma função no celular pra isso. E aí eu tô ali. E aí, porque eu vi uma vez uma mulher falando, eu não vou lembrar, eu sou péssima de nomes, que ela falava assim, o grande problema não são os vários papéis que a gente tem na nossa vida, mas é que a gente tá num papel, a gente tá atuando, fazendo uma coisa agora, só que a gente tá com a cabeça na outra. E aí, você nunca tá no lugar que você deveria estar. Tipo, se eu tô com os meus filhos, eu tô com a cabeça no trabalho. Se eu tô no trabalho, eu tô com a cabeça nos filhos, sabe? E assim vai. E aí eu, depois de ouvir isso, eu falei, pô, eu vou tentar ficar no lugar que eu tô, sabe? E tem me ajudado muito, assim, a ser mais produtiva, ser menos impulsiva, que a gente fica, né, estressado, não sei o quê, e às vezes toma decisões que rápidas ali, ou briga com a pessoa, com alguma coisa, na vida pessoal mesmo, tô falando, tá, gente? Que não precisava, desconta, né? Porque você tá com a cabeça em outro lugar.
Sim. E a agenda ajuda muito nisso, né? Porque você tem que comprar coisa. Eu vou lá e escrevo na minha agenda, eu tenho um bloquinho de tudo, meio-dia, eu vou comprar farmácia. Já boto tudo lá, aquilo saiu da minha cabeça. Agora, se eu não escrever, se eu não colocar, já era.
Mas você também, assim, você precisa escrever, ou não?
Não, Google Agenda.
Você consegue anotar no celular?
Isso aqui eu não faço. Isso aqui é milagre. É que eu não trouxe o iPad para... Mas, assim, eu 100% Google Agenda.
Ah, olha.
Minha vida está no Google Agenda. Duas semanas atrás, a Bruna marcou dois podcasts para mim, mas não mandou invite. Falei, Bruna... Não tá na minha agenda, não existe. Eu boto cortar cabelo, eu boto café da manhã, boto horário de jantar, horário de...
Tudo. A ID tá na sua agenda?
A ID tá na minha agenda. Tem o horário da ID.
Pô, pelo menos você conseguiu um espacinho.
Eu não tô na dela, então...
Mas ela não é uma mulher de agenda, assim, nesse nível?
Não, ela é planner.
Ela é planner. Ela é papel e caneta. É mulher aqui, ó, papel e caneta. Então, por quê? Eu tinha essa coisa da agenda e todo mundo fala, tem que ter agenda. Eu sempre tive agenda. Só que, se eu pegar, eu lembrei agora, eu tenho que comprar, sei lá, um remédio na farmácia. Se eu pegar o celular pra anotar, já era, eu já não sei onde eu tô mais. Eu entrei num mundo dentro do meu celular, que daí começa pi, 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 pi. E aí eu guardo o celular, faço 10 minutos, passa uma hora, eu não anotei o que era pra eu fazer, não fiz aquilo lá e fiquei uma hora lá dentro, não sei o que aconteceu. Perdi uma hora do meu dia.
E até uma pergunta aí, voltando para poli especialista, que já vi alguns especialistas sofrerem muito com isso, é o tal do hater, né?
Ah, sim.
Tipo, você tem que estar ali imersa, e a gente sabe que cognitivamente tem um viés. Você falou mal de mim, todo mundo me elogiou, mas se você falou mal, eu vou ficar com... Como é que eu vou agradar a Polly, né? Como é que você lida com isso? Você tem muito hater? Como é que...
Então, essa é uma questão que, assim, agradecer a toda a minha equipe Mulher em Forma, que, assim, eles me blindam muito disso. Me blindam muito. Então, eu tenho uns haters que eu nem sabia que eu tinha. Eu gostava da pessoa, tipo assim, outros especialistas e tal, que já tinham feito alguma coisa que eu nem sabia. Então, assim, a minha equipe me blinda mesmo disso. E aí, às vezes, eu mesmo fico fuxicando lá e acho, né? É, mas eu sempre tenho uma tendência de pensar o seguinte, que não foi pessoal, sabe? Eu fico pensando sempre assim, puta, não é pessoal, a pessoa é assim. Se você for reparar,
É pessoal, mas com ela, não é com...
é pessoal com ela, não é com você. A pessoa é assim com todo mundo, você entendeu? É, e não é que eu não tenho raiva não, tá, gente? Que eu fico puta e tal, eu fico assim. Mas na hora que eu paro para refletir um pouco, eu falo, cara, não é pessoal, tipo, a pessoa é assim, cara. E muitas haters, né, que a gente tem às vezes, viram alunos, tá? Porque aí eu vou falar com a pessoa, tipo, porque ao invés de insultar de volta, né, eu tento entender o que tá acontecendo, porque às vezes a pessoa, ela tá reagindo daquela forma porque foi o que ela sentiu ali naquela postagem, naquele conteúdo,
Ofendeu, né?
ela se sentiu ofendida e tal, mas assim, ela não precisa se sentir assim, sabe? A gente tá ali pra ajudar, se o conteúdo não ajudou, né? É até legal ela falar e a gente se reposicionar. É que eu também não sou uma pessoa ali de ficar, como fala, arranjando confusão, sabe? Eu vejo que a galera faz uso
Pra quê,
disso.
né?
Então, o pra quê
Engaja, né?
tem, engaja. E isso é uma questão,
Do
é
tal do
questão, porque eu
engajamento,
não sou
né?
assim e eu vejo que a galera faz pra engajar, porque a galera gosta de quê? De fofoca, de briga, né? Porrada, porrada. E fica. Mas assim, eu falo, cara, tipo, você acredita no jejum? Olha lá, eu acho que não, que jejum não serve. Mas, gente, tem pra todo mundo, sabe? E tá te fazendo bem? Mal não faz. Então tá bom, manda bala, sabe? Eu acho que a gente tem que entender as estratégias que funcionam pra gente, né? E
Exato.
cada um é cada um. Senão não existia tanta opção de coisa. Era tudo igual, né? Pra todo
Não,
mundo.
senão, isso aí, cada um é cada um. Foi uma coisa que eu aprendi muito com dieta, assim. Você vê que tem comida que te faz sentir mal, tem comida que te faz sentir bem. Achei isso muito louco, porque tudo funciona, mas depende do ser humano. E, cara, falando em relacionamento, né, eu também queria explorar um pouquinho a parte de expert e o sócio. Né, que cuida ali do marketing, estrategista, quem cuida da parte de finanças lá? Legal. Que eu vejo que toda empresa tem três grandes áreas: receita, produto e gestão. Né? Então, receita traz dinheiro, produto entrega o dinheiro que entrou em troca daquilo, e a gestão organiza essa bagunça toda aí de nota fiscal, contabilidade, pessoas, enfim, essa confusão toda. Aí você tem um chapéu de especialista
Tem.
e administrativo.
Sim.
Então você está preocupada em entregar algo com qualidade dentro das nossas capacidades de margem, de lucro, etc. E o seu sócio está simplesmente: vamos vender mais, como é que a gente vende mais? Dane-se que a Poli vai ter que trabalhar de madrugada, vamos vender, fazer o lançamento de madrugada, vamos mudar agora de meio-dia. Como é que é? Porque são cabeças diferentes, eu estou brincando, mas assim. A cabeça do especialista e geralmente a do estrategista são bem diferentes. Um tem muito viés do produto, outro muito viés da venda. Como é que vocês
A
lidam
gente
com isso?
tem. Eu acho que a gente deu uma sorte, eu e ele.
Ah, que
Eu falo que
bom.
as coisas acontecem quando tem pra acontecer, né? Quando tem que acontecer. Porque não foi o primeiro estrategista, o Thales, né? Não foi meu primeiro estrategista. Eu já tinha tido outros, né? Então eu já sabia como é que era. Eu já sabia. E então eu já cheguei muito vacinada pra ele. Assim. Eu falei: olha, eu não falo isso. Agora, porque isso não é verdade. Agora, né? Porque faz a cópia, faz isso, faz aquilo. Agora, aí ele mandava para mim e falei isso aqui. Falei, isso aqui dá. Aí eu explicava. E eu explicava o que era verdade e eles faziam a cópia e tudo mais. Então, assim, e ele tem um viés muito de produto, que ele trabalhou com produto, né? Ele era gerente de inovação e produtos lá numa outra empresa antes da gente começar junto. Então, ele também gosta de entregar bem, entregado, sabe? Então acaba que todo mundo ajuda todo mundo, assim. Tem um lugar que ele manda, faz assim, 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 assim. E aí eu, tá bom. Tem lugar que fala, para de gastar muito aqui. Tá exagerado. Aí ele, tá bom. E assim vai, sabe? E assim, eu falo, é tipo uma família, né? Eu falo, briga. Eu falo, é família boa, não é família que é política, que não briga, não. É família que xinga, arranca o cabelo, sabe? Que manda lá para aquele lugar. Só que depois, já resolveu lá, tá tudo bem, continua. Entendeu? E aí a gente tem essa nossa política, assim, sabe? Meu, a gente xinga, briga, resolve o que tem que resolver ali e depois continua. E tamo junto, muito sabe?
Poli, o papo tá muito bom. Eu só não faço flexão aqui que eu já treinei hoje,
ah,
né?
Ah, tá. Mas a gente pode fazer o burpee, depois você manda.
A gente pode fazer o concurso de flexão no Experience. Não,
eu acho que depois, no final, nos créditos do podcast, a gente pode pôr... Pô, ele fala, o Guedes fazendo burpee pra gente.
Bruna, se você fizer isso, pode passar no RH. Demissão humanizada que fala, humanizada. Né? E aí, Poli, sempre quando eu falo, quando eu tiro as coisas da minha cabeça, eu acabo revendo alguns insights que eu não lembrava tanto. Desse nosso papo de hoje, se eu pudesse dar apenas um insight pra quem tá ouvindo a gente, tudo que a gente falou aqui, qual que é a coisa mais importante que a gente falou aqui hoje?
A gente falou, eu acho que é ter consistência. Ter consistência. Eu acho que essa é o mais importante para qualquer coisa. É para sua saúde, é para o seu empreendimento, é para o seu relacionamento, é consistência. E para ser consistente, a jornada tem que ser prazerosa. Então, o processo tem que ser gostoso. Por mais que a gente tenha altos e baixos, né? E tem momentos que a gente vai se dedicar mais a uma coisa e mais a outra, e menos a outra, enfim. Tem que fazer sentido e no final tem que ter a dopamina, né? Tem que ter a recompensa. Então, porque consistência é a chave para qualquer sucesso, para sucesso em qualquer coisa.
Muito bom, muito bom. E como é que a gente te encontra aí nas redes, Poli?
Poli Takal. Procure de Poli Takal. Poli Takal. Então... A gente trabalha com... Aí o pessoal vai falar assim, não tem pra homem? Todo mundo vê assim, não tem pra homem? A gente tá bem lixado com as mulheres. A gente levanta a bandeira do emagrecimento para as mulheres. Então, os maridos podem fazer junto, se quiserem. Mas o foco é a mulherada.
Aí sim. A ideia, inclusive, já é cliente, né?
Exato.
A ideia é minha
E
esposa.
também temos o perfil do Mulher em Forma também. @mulherinforma.app.
Muito bom. Pessoal... Esse foi mais um Antescola Talks, podcast de gestão e growth da Antescola. Hoje eu tive aqui com a Poli Takal. Cara, a gente falou sobre alta performance, sobre alimentação, sobre treino, sobre como ser especialista, como ser expert, como ser sócia, como ser esposa, como ser uma pessoa, um ser humano. Então a gente abordou aqui diversos temas que são dilemas que o empreendedor tem. E se você gostou desse episódio, indica aqui agora para os seus amigos. Por quê? Se você não indicar, você vai engordar. Brincadeira.
Gostei.
Sem pressão psicológica, mas. Poli, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Tchau, obrigado.